Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 40, dando sequência à exposição, que já dura mais de 3 anos, mas estamos chegando ao fim da nossa meditação, porque nós vamos pará-la no Salmo 41, na conclusão do primeiro livro dos Salmos. Então, este é o penúltimo Salmo para a conclusão do primeiro livro. Então, mantenha a Bíblia aberta no Salmo 40, mas eu tenho algumas perguntas para a reflexão da mensagem de hoje, mas nós a continuaremos na semana que vem, pois é um salmo longo e o faremos em 2 etapas. Pense comigo para que você possa responder ao Senhor em adoração depois de ouvir a meditação. Você já passou por uma situação em que não sabia mais o que fazer e clamou ao Senhor por uma grande mudança? Clamou por uma segunda chance, um recomeço? Ou seja, uma situação em que a coisa estava tão difícil que você se perguntou, eu não sei como eu cheguei aqui. O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Mas, Senhor, não deixa acabar a vida assim, não. Não me deixa ser engolido por este lamaçal. Tira-me, dá uma segunda chance. Você já passou por uma situação dessa? Já esteve em situações em que refletiu sobre as decisões que o levaram àquele estado? E reconheceu que foram pecaminosas? E aí clamou por perdão e mudança de vida? Tipo, Senhor, no fundo, eu sei. Foram as minhas escolhas que me trouxeram aqui. Eu sei onde errei, eu sei os conselhos que não ouvi, eu sei onde meu coração falhou, eu sei de informações que não tive, ou informações que eu ignorei naturalmente, mas eu me arrependo. Me perdoa, me dá uma segunda chance, muda a minha vida. Já esteve um momento em que você foi buscar a Deus nesse espírito? Agora, se você passou, já identificou com o espírito do sal, mas se não passou por situações assim, se nunca passou, já parou para refletir? Se o caminho que está trilhando está sendo formado por decisões das quais se arrependerá depois? Já se perguntou se elas direcionam a Deus? Ou seja, talvez sou muito jovem ainda, não experimentei tantas coisas assim, tantos erros na vida. Ou não tive experiências assim. Ainda assim, já parou para refletir? Para onde está indo a minha vida? Onde as minhas decisões estão me levando? Será que direcionam a Deus? Ou são decisões que eu sei para onde está indo? Eu sei que são vaidades, ídolos do meu coração, decisões, rebeliões, que eu sei o caminho disso. Mas, se não refletir, eu vou seguir o caminho do coração. São essas perguntas que nós vamos pensar para responder ao Senhor ao lermos o Salmo 40, que tem um tema muito interessante, que provavelmente, se você já leu o Salmo 40, ou se pelo menos já leu o primeiro verso, porque é um verso mais famoso da Bíblia, talvez você não tenha percebido, porque foi iludido pela má leitura do primeiro verso. Então, parte do entendimento do Salmo 40 é a purificação que nós devemos ter da leitura do Salmo, que não é um Salmo para incentivá-lo a orar com confiança. Não é um Salmo sobre oração, mas é um Salmo que representa os frutos do arrependimento. De um homem arrependido, de um homem que está em uma situação de grande perseguição espiritual, no profundo, num abismo, e lá ele reflete sobre seus próprios pecados, se arrepende e coleciona os frutos deste arrependimento. Este é o tema do Salmo 40. Vamos orar então, nos colocar diante do Senhor para meditar neste Salmo. Senhor, mais uma vez, nos colocamos em Tua presença. Nós o fizemos quando oramos, cantamos neste culto. Quando exaltamos o Seu nome em cânticos e lançamos aos Teus pés as nossas orações e nos debruçamos na comunhão dos santos, inclinando os nossos corações ao Senhor, um gesto de adoração, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas certamente nós trilhamos caminho, Senhor, onde não encontramos o Senhor. São caminhos vaidosos que todos os dias nos levam a tomar decisões buscando uma melhor forma de viver. Mas aí, ao acumularmos decisões, nós paramos e pensamos a respeito para onde estamos indo, qual a direção, e quando percebemos, estamos sendo guiados pelos nossos próprios corações, nos distanciando do Senhor. É esta a realidade que queremos perceber e confrontar nesta manhã. Mas também, Senhor, muitos certamente já chegaram a um abismo tão grande na vida e que experienciaram a vida de Davi, estarem tão distantes do Senhor e clamaram em receber uma segunda chance. Foram perdoados. Outros talvez estejam em situações assim hoje e precisam ser despertados para este clamor. Assim oramos e nos colocamos para entender a sua palavra a fim de responder sobre estas perguntas em nome de Jesus. Amém. Os frutos do arrependimento. Há uma mensagem que você precisa guardar na leitura desse salmo sobre os frutos do arrependimento. Guarde isto. Amargos são os frutos do pecado quando não são amadurecidos nos galhos do arrependimento, juntos à árvore da confiança em Deus. Apesar de usar frutos para explicar isto, uma árvore e amadurecimento, a ideia é que, quando estamos vivendo uma vida nos distanciando de Deus, nós vamos colecionando frutos que nascem de algo antes dele. Eles não amadureceram. Eles não se projetaram na direção de Deus. Eles não foram pensados. Eles não foram projetados para a vida. Nós vamos tomando decisões. Elas são pecaminosas e não percebemos. Não estamos falando de uma decisão, um ato pecaminoso, mas decisões pecaminosas porque estão nos distanciando de Deus. Não amadurece. Nós precisamos, então, de arrependimento. Quando nos arrependemos, nós recebemos de Deus uma nova chance. Uma chance de fazer diferente. E fazendo diferente, colecionar outros frutos. Agora, como pessoas que confiam, que amam e creem em Deus. Esta é a mensagem do Salmo. Então, o Salmo 40 é um Salmo escrito por Davi. Você pode olhar para a sua Bíblia, que tem um sobrescrito. O sobrescrito está muito claro. Salmo de Davi ao mestre de canto. É mais um Salmo que faz parte de um conjunto de salmos no final do primeiro livro que foram entregues para o culto. O que significa que quando Davi compôs essa canção, ele entregou na mão do regente do culto, aquele que organizava o culto, e disse: esta canção é para ser musicalizada e entoada no culto, porque é uma experiência que conhecia Deus. Como confiavam no testemunho de Davi, eles cantaram aquela canção em exaltação a Deus, e aquilo foi preservado e organizado futuramente no livro que nós temos em nossas mãos. Um poema, uma canção da experiência de Davi. A temática contém similaridades com os Salmos 37 e 40, por isso que faz parte do culto. O Salmo 37, por exemplo, tem a confiança em Deus, tem a fé em Deus, porém dentro de um outro ambiente. Versículo 3 a 5, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isto foi escrito dentro de um contexto em que o próprio Davi teve uma experiência com o Senhor em observar a maldade no mundo. O Salmo 38, no verso 15, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Davi estava dizendo, diante também desta maldade que há no mundo, da perseguição e todas as vaidades, eu quero confiar no Senhor, esperar do Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. O Salmo 39, no verso 7. E eu, Senhor, que devo esperar de um mundo como este? O Senhor é a minha esperança. É no Senhor que espero. Então Davi já havia confessado isto, e agora no verso 1 do Salmo 40, ele escreve: esperei com paciência no Senhor. É uma forma de dizer, eu tive muitas experiências ao observar este mundo, mas o que me salvou deste mundo foi ter esperado no Senhor. Uma experiência do passado, de uma situação em que ele já se livrou. Esperei com paciência do Senhor, e o que ele fez? Ele se inclinou para mim o ouvido e ouviu o meu clamor. Ao lermos esse salmo, nós podemos ser enganados, porque este versículo é um versículo famoso. As pessoas memorizam. Mas o Salmo 37, 38 e 39, a mesma ideia é diluída na poesia e não chama tanta atenção quanto chama no Salmo 40, porque o primeiro verso diz: esperei com paciência no Senhor. E o leitor, então, é iludido a achar que é uma forma de oração. Basta você orar dessa forma e Deus vai responder. Ele vai dar o que você quer. Ele vai dar o que você deseja. E não é isso que o Salmo comunica. O Salmo comunica uma experiência de alguém que está num lamaçal. Não alguém que está sofrendo por fazer a coisa certa. Não alguém que está lutando para alcançar alguma coisa na vida e diz: meu coração está no Senhor e não nessa coisa. Mas é o coração de um arrependido. Se tirarmos o coração do arrependido, essas palavras viram orações positivistas. Ore dessa forma e Deus vai ouvir. Não é isto. Arrependa-se dessa forma e confie no Senhor e Deus vai te dar uma nova chance. Esta é a mensagem. Os frutos de um coração arrependido. Então a situação de Davi, no versículo 2, ele tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Isso não é uma boa história, não é uma história para se orgulhar, são decisões erradas. Há pecado envolvido, no verso 4, e não se volta para os arrogantes. Este é feliz, feliz é aquele que não tem o coração voltado para a arrogância e nem segue a mentira, como eu fiz. Há uma confissão. Quem segue a arrogância e o desejo do coração e segue a mentira, se afasta de Deus e chega ao fundo do poço e precisa de arrependimento. Não podemos tirar isso da leitura do Salmo. Ele recebe o perdão, pois no versículo 1, quando ele escreve e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, não é um homem atendendo o pedido de uma outra pessoa, mas é simplesmente um homem que ele, para quem ele ora, que é no caso Deus, sonda o coração e vê o arrependimento. É uma forma poética de dizer, eu me arrependi e Deus aceitou o meu arrependimento. Não literalmente inclinou os ouvidos e me ouviu e deu o que eu quis, mas ele sondou o coração e percebeu que o arrependimento era genuíno. E o que ele fez? Me deu uma nova chance. Uma chance de fazer diferente. Há uma mudança depois dessa experiência no verso 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele mudou. É uma forma poética de dizer, eu venci. Como alguém que retorna da batalha e compõe uma canção alegre, vitoriosa, Davi está dizendo, ele me deu um novo cântico, uma nova canção, ele me deu uma outra chance, ele me perdoou. E a reflexão, no versículo 4, bem-aventurado, me ouçam. Ele agora quer testemunhar, me ouçam. Feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, para não experimentar o que eu experimentei. Um caminho em declínio, distante da presença de Deus. Essa é a mensagem. Então observe a divisão desse salmo e aí nós vamos ler pausadamente em cada etapa, observando alguns elementos para te influenciar na leitura do salmo. Na primeira parte do salmo, no verso 1 até o verso 3, observe o espírito de gratidão, onde é o ambiente, é a situação em que ele sai, pela qual é grato, e é a mudança que ele obtém. Versículo 1 até o versículo 3. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É o espírito de alguém que está grato, porque Deus o separou de uma situação que ele não podia fazer nada, não podia se movimentar, não havia solução, mas Deus o livrou. E agora ele disse, porque coloquei no Senhor a minha confiança, ele me perdoou, ele sondou o coração, e quem ouvir isto também vai temê-lo. A segunda parte do Salmo, versículo 4 e 5, nós temos uma reflexão sobre a circunstância e a mudança obtida, e que agora lhe dá um coração perplexo. Observe, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Agora ele está perplexo. Senhor, eu queria poder explicar isto para alguém, mas não dá, porque é interno, é no coração. Aconteceu comigo, é particular, não dá para expressar qual é o sentimento de perplexidade de alguém que foi perdoado, que Deus deu uma nova chance à minha gratidão. Então devo dizer, bem-aventurado todos que encontrarem isto. É uma forma de perplexidade. A terceira parte, observe a admiração, que ao mesmo tempo, por admirar a Deus, ele também agora se dedica. É uma forma de devolver, uma forma de reconhecer, Senhor, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão alto, tão grande, tão majestoso, mas o Senhor se inclinou para ouvir um pobre pecador que merecia tal circunstância. Ah, mas isso é grande demais, é bondade demais. E esta admiração pela bondade e misericórdia de Deus leva uma dedicação. Senhor, como posso devolver? Como posso pagar por isto? E ele chega à conclusão, não dá. Não tem como pagar a Deus. Deus não precisa de nada. Deus não pede sacrifícios. Deus não pede holocausto. Deus não quer que você faça nada em troca do que ele fez por ti. E agora você fica naquela perplexidade e diz, então, Senhor, eu me dedicarei ao Senhor como um gesto de gratidão. Já que não posso fazer nada, o Senhor verá que a minha vida será diferente. Uma forma de agradecer. Então, ao lermos versículos 6, 7, 9 e 10, nós temos a terceira parte do cântico. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer tua vontade, ó Deus meu, e a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. A perplexidade leva uma admiração, e esse senso de gratidão leva uma dedicação. Eu quero falar, eu quero me dedicar à sua lei, à sua palavra, eu quero fazer com uma espécie de devolução para honrar o que o Senhor fez por mim. Mesmo sabendo que não posso pagar, eu quero me dedicar. A quarta parte do cântico, observe o temor e a prudência. O temor é o medo de não cair de novo naquele engodo. E a prudência são os métodos aplicados. Não, errei uma vez, a segunda vez não. Agora eu estou mais sábio. Versículo 11, 12 e 13, a quarta parte do cântico. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada, Senhor, em me livrar. Apressa, Senhor, em me socorrer. Observe, Senhor, eu tenho medo de perdê-lo novamente, de me afastar do Senhor novamente. E por que esse medo? Porque eu sei o pecado que está aqui dentro. Eu sei o tamanho da maldade. Eu sei que são maiores do que eu, e tão grandes que não posso contar mais dos cabelos que tem na cabeça. E tenho medo de cair novamente. Senhor, não deixa isso. Tenho medo. Não me deixe cair novamente. Ele está mais esperto agora. A quinta parte do Salmo, versículo 14 a 16, observe que agora há uma abnegação. Há o que eu não quero, que não dou valor. Há uma mudança nos valores. Uma vez que ele não quer aquilo, o que ele valoriza em troca daquilo que valorizava antes? Versículo 14, 15 e 16. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja engrandecido. A última parte, a conclusão, a sexta parte desse cântico, observe uma nova consciência. Alguém que tem consciência do caminho que trilhou, de onde esteve, consciência do perdão, do tamanho de Deus, da benevolência de Deus, da gratidão que agora tem, da perplexidade. E agora tudo isso lhe dá uma consciência nova. E ele agora pede o que ele realmente precisa. Ele pede não mais o ídolo do coração, ele agora pede o que precisa. Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Em outras palavras, eu sei quem eu sou e sei do que preciso. E eu preciso é do Senhor. Eu sei que meu coração necessita. Ele é pobre, necessitado. Mas ele precisa do Senhor. Só do Senhor. Cuide de mim. Me ampare. E não demores. Porque eu sei que se o Senhor demorar e se afastar, serei eu corroído novamente. É um desejo de encontrar Deus. Eu preciso de Deus. Amargos são os frutos do pecado, quando não são amadurecidos nos galhos do arrependimento, juntos à árvore da confiança em Deus. É a mensagem que você e eu temos que grifar nessa manhã. Portanto, vamos olhar para a primeira parte do Salmo, mas certamente vamos concluir na semana que vem, se o Senhor permitir. Mas devemos iniciar, então, nossa meditação com isto em mente. Na primeira parte do Salmo, nos primeiros três versos, nós entendemos o primeiro fruto do arrependimento, que é gerado em grandes situações da vida. Esse tipo de arrependimento não se refere àquele arrependimento de uma ação em que você a executou e depois diz, fiz errado. Me perdoe, Deus, e está tudo certo. Estamos falando de um arrependimento que é uma consciência sobre o estado da vida, aquela grande situação que te leva a refletir, por que cheguei nesse estado? O que fiz para chegar aqui? Senhor, me dá uma nova chance. É um arrependimento por tantas coisas juntas que você quer que Deus lhe dê uma nova vida. É um arrependimento, e esse tipo de arrependimento gera gratidão pela mudança obtida. Gratidão. Observe. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Houve uma mudança de uma situação calamitosa. Algo aconteceu na vida de Davi que ele está descrevendo que era um momento sem saída. Não temos condições de buscarmos nas narrativas dos reis ou de Samuel que evento era esse que ele se referia, porque ele não mapeou nenhum evento. Ele está dizendo de uma situação que junta muitas coisas. Você poderia pensar que foi aquele momento da confrontação com Natan, depois do adultério, assassinato, mentira, engano, e Davi estava no fundo do poço. Ou pode ser aquele momento em que ele está fugindo de Saul no começo do seu reinado e que, sendo perseguido e ameaçado de morte, abandonado pelos amigos, ele se refugia numa caverna e lamenta a situação da vida. De qualquer maneira, Davi experimentou e teve muitas outras experiências que não são narradas na Bíblia para nós. Ele então chega a algo funesto, um momento em que ele descobre: o que vou fazer? Não tenho para onde ir. Então, versículo 2, ele usa expressões poéticas para dizer: ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. É a ideia de um poço do esquecimento, de um cárcere, como alguém que está prisioneiro e não tem para onde ir. A descrição do lugar nefasto e terrível, onde é impossível se movimentar num atoleiro de lama. Mas ao ler isso, você não pode ficar com pena de Davi. Por que razão? Porque Davi não está ali como um homem injusto, como alguém que está sendo encarcerado por fazer a coisa certa. Ele reconhece: eu trilhei este caminho, então é arrependimento. Muitos homens foram lançados em poços. Jeremias foi um deles. A diferença de Jeremias e Davi é que Jeremias está sendo lançado num poço, similar ao que Davi tem em mente. Há duas possibilidades históricas de observarmos esta imagem. A primeira delas é a similar à de Jeremias. No capítulo 38, no verso 6, Jeremias, depois que pregou ao rei e pregou ao povo, ele disse assim: se entreguem aos babilônios. Vocês vão lutar para quê? Deus já condenou, é Deus que está mandando para o cativeiro. Para de lutar. Lutar só vai causar morte. Se entreguem. O rei não gostou. O rei disse: mas espera aí. Aí ele vai desanimar os nossos soldados. Mas foi Deus que mandou Jeremias dizer isso. Deus chamou Jeremias e disse: fala para o povo assim, eles me ouviram. Eu vou escravizar todo mundo. E o rei disse: não, aqui não vai escravizar ninguém, nós vamos lutar. E Jeremias disse: não, se entreguem, Deus mandou se entregar. E o rei disse: ele está desanimando os soldados, pega esse indivíduo. Mas vamos matar, rei? Não, não precisa matar, joga ele no poço. O que é o poço? O poço é um lugar profundo, não tem para onde sair, cheio de lama. Ali ele fica imergido na lama, não consegue se movimentar, não adianta gritar que ninguém ouve. Então era um lugar para jogar gente assim. É um poço abandonado. Jogar alguém num poço abandonado é um tipo de cárcere. Isso é uma forma. Mas esse poço é para colecionar água. Uma outra forma de conceber a imagem, como está lá no capítulo 38, versículo 6 de Jeremias, eu não li aqui, é: então tomaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias está ali injustamente, fazendo a coisa certa, obedecendo a Deus, e é punido nesse sentido. Uma outra forma de conceber o que Davi está dizendo é que durante a Idade Antiga, muitos palácios, e até a Idade Média ainda tinha palácios assim, eles faziam uma casa do lado, no alto, que é uma espécie de banheiro. Isso tem casas aqui em Petrópolis, antigas, você vai ver, ainda tem banheiro que é assim, a pessoa vai realizar uma obra no banheiro e aquela desce por um túnel e um grande buraco lá embaixo. Então, o que temos no fundo daquele buraco chamado de lama não é bem lama. E muitos invadiam castelos por esses buracos, porque eles não eram protegidos. E uma forma de humilhar alguém é jogar alguém nessa lama. Um negócio terrível. Porque além de ser um poço de verdade, de ser uma coisa criminal, é uma coisa lastimável de imaginar alguém jogado num tipo de lama dessa natureza. Então é provável que Davi também tenha uma imagem dessa na cabeça quando ele coloca na forma poética de dizer: eu estou lançado num atoleiro de lama. Essa é a situação da minha vida espiritual. É uma coisa negativa. Podemos notar também a situação que ela foi criada por decisões pecaminosas, porque nos primeiros versos ele disse: o Senhor me tirou. Se fosse uma situação que o Senhor tivesse provocado, ele não teria tirado, como de Jeremias. Mas ele me tirou. As figuras não justificam perseguições, injustiças ou livramento. Não é: Deus me livrou de um inimigo, Deus me livrou de uma situação difícil. Não é isso que ele diz na poesia. Então nós não podemos ler o versículo primeiro: esperei com paciência no Senhor, como os desafios que temos todos os dias. Mas ele se aplica a alguém que diz assim: olha, a minha vida está no fundo do poço. E você pergunta: por que não confiou no Senhor? É, eu admito, estou no fundo do poço porque não confiei no Senhor. Então confia no Senhor, peça uma nova chance e se arrependa. Aí o versículo se aplica. É uma situação de pecado. José foi atirado num poço por perseguições dos seus irmãos. Eles o perseguiram, atiraram num poço, nós conhecemos bem a história, mas ele era injustiçado, não fez nada de errado. Daniel foi jogado numa cova por invejas dos sátrapas da Babilônia. Ele foi injustiçado, ele era inocente. E Jeremias foi jogado num poço por profetizar a verdade contra Israel. Ele era inocente. Mas Davi não está dizendo assim, eu fui jogado num poço e o Senhor me tirou de um lugar que os meus inimigos provocaram. Ele admite, foi por causa de pecado. Ele inclinou então para mim. E o inclinou aqui, quando nós tiramos a situação de pecado, tira todo o espírito do salmo, porque Davi está perplexo de que eu estou no fundo do poço. E se Deus me deixasse aqui, seria justo. Mas sabe o que é surpreendente? Surpreendente é que o Deus, Criador do céu e da terra, o majestoso, veio até esse buraco, olhou para aquele homem no fundo do poço e disse assim, eu vou tirar você daí. Mas por que vai me tirar daqui? Porque eu quero. Mas só por isto. O que deixa esse salmo bonito é que Deus perdoou um homem pecador que merecia estar onde está. Esperei com paciência pelo Senhor. Sabe o que ele fez? Ele inclinou. Ele atendeu sem obrigação. Ele não devia ter feito isso, mas ele fez. A esperança era contra a natureza. Davi estava dizendo, não adianta clamar. Ninguém vai me tirar daqui porque eu mereço essa situação. Mas eu não sei explicar. Não há palavras o suficiente para explicar por que Deus fez isso por mim. Assim nós podemos ler o versículo 4 que diz, bem-aventurado é aquele que é feliz este que não precisou chegar aqui. Para entender que só Deus vale a pena. Que não se volta para, ou seja, não tem seu coração inclinado para a mentira como tive o meu. No verso 6, Senhor, o Senhor não quis holocausto, o Senhor não quis oferta pelo pecado, o Senhor não requer nada, o Senhor me tirou de graça. É isso que deixa o salmo bonito. O versículo 12, olha, são incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Eu sei que a situação foi causada pela minha própria iniquidade. O que eu não sei explicar é porque Deus me perdoou. Quando chegamos a isto, a esta consciência, então estamos entendendo gratidão. Gratidão é fruto da concepção que temos daquilo que merecemos, por receber aquilo que não merecemos, pela bondade de quem nos oferta. Observe nesse sentido. Quando você recebe um presente de um amigo, ele olha para a sua vida e diz, trouxe um presente. Você diz, mas isto eu mereço mais do que isto. Não tem gratidão. Quando alguém que não devia te dar nada, te dá alguma coisa, você diz, mas por quê? A pergunta, por que eu? Já gera perplexidade. É sério para mim? Sim, para você. Ah, mas eu não mereço isso. Mas não é porque você merece. Aí você fica assim, nossa, constrangimento, eu estou constrangido, não sei como devolver. O que eu posso fazer por você para retribuir tamanho presente? Nada. Não quero nada. Mas por quê? Você não devia fazer isto. Enquanto essa perplexidade existe, existe gratidão de verdade. O que acontece conosco é que boa parte de nós, embora tenha se convertido tarde na vida, perde a noção de onde esteve. E se você nasceu numa família cristã, talvez nunca viveu uma situação dessa, de Deus te tirar de um lamaçal de pecado e te dar a vida eterna e despertar em você o espírito da graça, e você então não se torna tão grato. Se você não viveu uma situação dessa, tem que refletir. Temos que levar nossos filhos a esta reflexão. Do que você merecia. Porque quando você sabe o que merece, você olha para o que recebeu sem merecer, aí haverá gratidão. Se Deus, em Cristo Jesus, não encarnando, vivendo, morrendo na cruz, o que seria de nós? Onde estaríamos? Que vida teríamos? Onde passaríamos a eternidade? E aí ele nos entrega isso de graça e você pergunta, mas Senhor, o que eu posso fazer agora para devolver? Como posso pagar pela salvação que recebi? E ele disse, nada. Eu não quero sacrifícios, não quero ofertas. E o que você faz? Gratidão. Senhor, eu não posso devolver, eu não posso pagar pela salvação, mas eu vou morrer me dedicando ao Senhor como quem quisesse pagar pela salvação. Eu sei que não posso pagar, mas quando o Senhor olhar para a minha vida, o Senhor vai ver que eu vou mudar, eu vou viver diferente, porque o Senhor me deu uma nova vida. Me deu uma chance de viver diferente. Uma nova consciência. Eu sei que as minhas obras não podem retribuir o que o Senhor fez, mas as minhas obras vão demonstrar gratidão. Nós não praticamos boas obras e não nos dedicamos para pagar pela salvação, não tem como. Não dá para pagar. Mas elas demonstram que estamos gratos. É isso que Davi está dizendo, ele se inclinou a uma perplexidade. Observe uma terceira nota sobre isto, sobre a gratidão pela mudança que obteve. A decisão foi tomada após refletir na situação. O pedido de socorro é quando a pessoa reflete e diz, o que vou fazer agora? O socorro é um grito de desespero, é alguém que não tem mais para onde correr, é alguém que não se move e diz que tem que fazer, gritar. Quando tiramos também isso do salmo, o salmo vira um salmo positivista. Olha, basta esperar, confiar no Senhor que Ele vai dar tudo o que você quer. Não é verdade isto. O que o salmo diz, que esperou com paciência, e assim, eu estava numa situação que se Deus me deixasse lá, faria justiça, e eu não tinha mais para quem recorrer, eu não tinha mais forças. Então o que eu fiz? Eu clamei. Clamar é aquele grito que você lança ao vento, esperando que alguém ouça. Você está perdido no meio do oceano e diz, eu sei que não adianta gritar, não há ninguém aqui, mas ainda assim é um grito de desespero. E ele gritou assim desesperadamente. E o que o surpreendeu é que alguém ouviu. E é isso que torna o salmo bonito. É uma reflexão sobre o que valia a pena buscar e o que deveria buscar. Eu esperei com paciência. É aquele grito desesperado de pessoas do fim da vida quando recebem um diagnóstico de uma doença terminal e já no estado caótico da sua existência, ele chega assim, ah, Senhor, me dá uma chance. Se eu sair desse hospital, olha o que eu farei. Esse é um grito de desespero. Quando a pessoa diz, não tem mais o que fazer, mas se o Senhor fizer, eu vou fazer aquilo que devia ter feito. Se o Senhor me der uma nova chance, aí eu vou fazer aquilo que realmente vale a pena. Você já parou para pensar nisso? Eu já falei isso aqui outras vezes. No fim da vida, nós vamos questionar como nós gastamos nosso tempo, a maneira como tratamos o nosso irmão, como nós investimos o nosso dinheiro, o que valorizamos na vida. Porque naquele minuto final de vida, quando nós clamamos por segunda chance, certos e arrependidos de termos feito coisas erradas que nos afastaram do Senhor, ninguém vai clamar assim, Senhor, me dá uma segunda chance para eu fazer tudo de novo. Não, alguém arrependido não pede isso. Alguém que lamenta as decisões que tomou não pede isso. Pede assim, Senhor, me dá uma segunda chance, porque eu quero fazer diferente. Se o Senhor me der uma outra chance, eu vou buscar o Senhor. Eu vou ser mais fiel ao Senhor, mais dedicado. Eu vou frequentar mais a igreja. Eu vou amar mais o próximo. Eu vou me importar menos com aquelas coisas que são secundárias. E vou me dedicar mais a falar do Senhor. É isso que as pessoas pedem. Por quê? Porque elas sabem que decidiram por coisas erradas. Quando a pessoa sabe que decidiu por caminho certo, não chega numa situação como essa, ela diz assim, está difícil a vida, Senhor, mas vale a pena sofrer pelo Senhor. É diferente o sentimento. O sentimento de Davi não é este, esperei com paciência, tem uma expressão idiomática muito interessante que vale projetar para os nossos alunos aí de hebraico. São expressões de duas palavras que têm a mesma raiz, que poderia até ser estranho se traduzisse literalmente, porque kevot, kivit, significa esperei, esperando. Mesma raiz, mesma palavra. Eu confiei, confiando, mas ao invés de traduzir assim, que seria muito estranho para a nossa língua, traduziram esperei com paciência, esperei confiadamente em algumas versões. Mas sabe o que significa essa expressão idiomática? Ela tem significados particulares para quem escreveu. Eu esperei naquilo que devia esperar. Esperei quando devia esperar, pelo que devia esperar. Ou na espera de algo, esperei pelo que devia. É uma expressão idiomática para dizer, eu esperei o que tinha que esperar. Então não é uma ideia de intensidade, é uma ideia de precisão. Eu esperei, de fato, pelo que devia. É quando você realmente reflete sobre a vida e diz, isso não valeu a pena, isso não valeu a pena. Agora que entendi isto, Senhor, me dá uma outra chance, porque aí sim eu vou fazer a coisa certa. E Deus diz, está aí uma nova chance. Vai viver outra vida? Deus reconheceu que isso no coração de Davi era genuíno. Que ele não estava dizendo assim, Senhor, me dá uma chance de sair desse atoleiro para eu viver a minha vida em paz. Não, para eu buscar mais o Senhor. Para eu contar mais sobre o Senhor. Para eu demonstrar as suas virtudes na terra. Para abandonar outras coisas, inserir outras. É isso que ele estava refletindo. Há um clamor para ter o Senhor de volta. Isto é arrependimento. Quando nós, cristãos, nos arrependemos, arrependimento cristão e bíblico, é diferente de arrependimento no sentido secular. No sentido secular, um funcionário que é pego desviando a economia da empresa e sendo surpreendido, ele diz, estou arrependido, então deixa eu devolver tudo e me dá meu emprego de volta. Isso poderia ser chamado de arrependimento. Alguém que diz, não faço mais isto. Isso no mundo secular. No mundo cristão e espiritual, quando a pessoa diz assim, eu fiz a coisa errada, eu ofendi o irmão, estou arrependido. Mas não tem como me arrepender diante do irmão sem me arrepender diante de Deus. O que é problemático nos nossos pecados não é simplesmente que eles nos trazem prejuízos, mas o quanto nos afasta de Deus. Então não há arrependimento bíblico genuíno que a pessoa diga, eu ofendi o irmão e quero reparar. Mas mais do que estragar o relacionamento com o irmão, eu estraguei meu relacionamento com Deus. Senhor, me aceita de volta. Eu pago, irmão, 4 vezes mais, mas me aceita de volta. E se o Senhor exigir outra coisa, eu faço, porque o que importa para mim não é se o irmão vai me perdoar, mas é se o Senhor vai me perdoar. Isto é arrependimento bíblico. A nossa preocupação é com o Senhor e também com o erro que cometemos. Não é só com o erro que cometemos. Então, quando Davi diz, esperei com paciência pelo Senhor, quer dizer, eu confiei, eu esperei no que devia ter esperado sempre, o Senhor. E eu quero de volta. No Salmo 51, um Salmo de Davi que é reconhecido como Salmo de confissão depois da situação de pecado com Batseba. Salmo 51, no verso 11 e 12, observe, Davi disse, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A oração de Davi é, eu sei que fiz coisa errada, Senhor, mas o que mais me preocupa é a tua presença. Não me afaste do Senhor. Não me retires da tua presença. Dê novamente aquela alegria que tinha quando andava com o Senhor, quando pertencia ao Senhor, e me sustenta com um espírito inclinado à tua vontade, obediente. É isso que ele orava. E ele está também agora afirmando que o Senhor ouviu este clamor, esta oração, julgou que a causa era justa, Deus sondou o coração e disse, é justo, e Deus exerceu misericórdia. Davi escreve, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Era genuíno o pedido de arrependimento, e Deus ouviu. A quarta nota que podemos obter desta parte do Salmo é sobre o arrependimento de Davi, e o arrependimento é genuíno porque trouxe mudança. Observe nos dois versos, versículo 2 e 3. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Com esta expressão, com este verso, Davi está dizendo que ele se tornou melhor do que era antes. Maior firmeza, um homem convicto pela experiência que passou. Colocou os meus pés numa rocha significa que eu estava num atoleiro, e agora? E agora ele me colocou em terra, no sentido de que ele me tirou dali e disse, tá bom, agora está aqui, ande. Ele só fez isso, Davi, ele só te tirou do buraco e colocou agora para andar novamente? Não, me colocou sobre rocha firme. E mais do que isto, firmou os meus passos. Firmar os passos é alguém que cura. A ideia é que você tira alguém todo sujo, lava ele, coloca uma roupa nova e diz, está doendo alguma coisa? Ele te restabelece. Ele firma os teus passos e diz, agora sim, anda nessa direção e não erre mais. Não peques mais. Mais do que isso, olha o que Deus fez comigo. O Salmo 17, no versículo 5, observe a mesma expressão poética, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Quando Davi disse, depois que entendi o que era justo diante do Senhor, os meus pés não vacilaram mais. O Salmo 18, versículo 36, alargaste sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. É a mesma ideia de que o Senhor traçou uma reta e eu andei nela e não vacilei mais. Mais do que tirar do poço, Deus deu direção, Deus deu sentido para a vida, Deus curou as feridas, Deus deu oportunidade e deu direção para seguir. A quinta nota que devemos tomar, observe no versículo 3, que o sentimento é de gratidão. Onde a alegria agora é compartilhada. Alguém que está grato tem que contar, tem que dizer, expressar. A boca fala do que está cheio o coração, afinal de contas. E quando ele diz nesse verso, e ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, Davi está usando também de um ambiente cultural dos dias em que eles saíam para a batalha, e era natural, qualquer experiência que você venceu, num ambiente de literatura, de poema, vale dizer que nos dias de Davi, principalmente nos dias de Davi, todo mundo escrevia canções, poemas. Era uma forma de expressar. Por isso a produção dos salmos nos dias da monarquia. Então as pessoas iam para a guerra e voltavam, o menestrel ia compor uma canção. O poeta do grupo ia compor uma canção para contar aquela história. As histórias eram contadas com poemas. Alguém compunha ali uma ideia de uma jornada, de onde partiram, as lutas que tiveram, e depois conclui com uma glória a Deus. Os gregos e os romanos também aprenderam isto e compuseram suas canções aos seus deuses, aos seus heróis, e a literatura na antiguidade era assim. Então, no mundo de Davi também era comum escrever isto. Então, aquela canção é nova. Aquela canção surge da experiência daquele exército, daquele batalhão, da luta que tiveram. Então, ela é particular, é a jornada daquele herói. Então, ela é nova porque depende da experiência. Quando Davi diz, ele pôs nos lábios uma canção, é uma canção que foi entoada por retornar vivo de uma jornada. Davi está dizendo, depois do que Deus fez comigo, da jornada de um declínio, estar no fundo do poço, o majestoso Deus se inclinar, ouvir, me tirar, colocar sobre rocha, dar direção para a vida, limpar as minhas vestes, curar as minhas feridas e dizer, agora me busque. Como posso passar por essa experiência e não compor uma canção vitoriosa, um cântico novo? Então ele disse que contou isto como uma experiência, um hino de louvor. Observe como isso era tão comum. O Salmo 98, no primeiro verso, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu vou parar no Salmo 41, evidentemente. Não sei se algum dia falarei do Salmo 98 aqui. Mas você não pode ler o Salmo 98, 1 e achar, cantai ao Senhor um cântico novo. Ah, vamos escrever uma canção aí? Alguém pode me dar umas palavras e um dicionário de rima? Não é assim. Um cântico novo quer dizer uma experiência com Deus, em que você reconhece as maravilhas de Deus, os atributos de Deus presentes em sua vida, que você tem que contar para as pessoas. Nos dias dos salmistas era escrever canções. Essa é uma forma de demonstrar. Cantai ao Senhor um cântico novo, por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. Como podemos olhar os feitos dEle e não compor canções para contar isso? A sua destra, o seu braço santo, lhe alcançaram a vitória. Ou seja, Deus está nos dando vitória. Como podemos não compor canções para isto? Como podemos não cantarolar estas vitórias? Não passar às gerações o que Ele fez por nós? É isso que o Salmo está dizendo. Então Davi está afirmando da mesma forma. E ainda no verso 3, haverá arrependimento e retorno de outros que se ligarem à sua situação. Estiverem com ele na mesma situação. Depois que ele disse, o Senhor vai colocar um cântico novo, que vai testemunhar do que ele fez. Muitos verão essas coisas. Muitos saberão. Entenderão, conhecerão. E o que eles vão fazer? Temerão e confiarão no Senhor. Sem precisar chegar no fundo do poço. E se chegar, saberão o que fazer. Essa é a razão por que ele compõe a canção. O Salmo 51, o Salmo de Confissão, deve-se lembrar que citei o versículo 12 anteriormente, na oração para que o Senhor não se afastasse dele. O verso 13 do mesmo Salmo, Davi disse, então, se o Senhor não se afastar de mim, se o Senhor não se ausentar de mim, me perdoar, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, para eles não errarem como eu. E os pecadores se converterão a ti. Aqueles que não chegaram ao estágio que cheguei se converterão também. Essa era uma forma de testemunho. O que nós podemos concluir deste primeiro trecho do Salmo, que amargos são os frutos do pecado, quando não são amadurecidos, nos galhos do arrependimento, juntos à árvore da confiança em Deus. Precisamos avaliar nossas vidas e o que estamos colecionando do nosso pecado e amadurecer nossas ações em arrependimento para voltar a confiar em Deus. A segunda parte do Salmo está no versículo 4 e 5 e aí concluiremos a meditação desta manhã e, se o Senhor permitir, continuaremos na semana que vem. Versículo 4 e 5. Os frutos do arrependimento gerados nas grandes situações da vida, na experiência de Davi, o primeiro, gratidão. É uma gratidão que vem pela mudança, pelo perdão de Deus. O segundo, o arrependimento gera reflexão e perplexidade. Um crente que não reflete sobre a sua existência, de onde surgiu, o que merece, e não está perplexo pelo que Deus lhe deu, é um crente que não compreendeu a Deus. O versículo 4 e 5, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. A reflexão de Davi é sobre o caminho que vale a pena seguir. Observe, bem-aventurado quer dizer feliz, sábio, fez a melhor escolha, fez a escolha que vale a pena. Não é tolo, não está seguindo o caminho do coração. Este é feliz de fato, não é feliz como as pessoas dizem. Não é feliz como as pessoas pensam, que felicidade é uma situação emocional. Vivemos num mundo que ser feliz é isto, mas a felicidade não dura muito tempo. as pessoas ficam pensando, olha, se eu for para a praia, aí eu vou ter um final de semana feliz. O problema é que a segunda-feira chega e aquela felicidade passa. Se eu comprar aquele carro, aí serei feliz. E aquele carro dura 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois você descobre que tem carro melhor que aquele e aquela felicidade não sustenta. Então ela é passageira também. Se eu casar, então serei feliz. O dia que você casa tem uma festança, é felicidade, mas depois descobre que tem pagamento, tem que criar os filhos, tem um monte de coisa e aquela felicidade não é festa todo dia. Não tem bolo todo dia. Então você vai assim, se iludindo, se iludindo, se iludindo. Quando o salmista disse, bem-aventurado, assim como escreveu no Salmo primeiro, não está dizendo que é uma situação, não é uma coisa passageira, mas é um estado de espírito daquele que pode dizer, eu fiz a coisa certa. Esse tipo de felicidade, esse tipo de bem-aventurança. É alguém que olha para a história e diz assim, olha, eu não tive tantos lucros, não tive tanta diversão na vida, mas escolhi o que vale a pena. Eu escolhi o que não é passageiro. Essa é a concepção do bem-aventurado. Então, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Vale a pena, Senhor, e Ele é a melhor escolha. O Salmo 52, versículo 1, diz, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Por que você está buscando coisas dessa terra? A de Deus dura para sempre. Por que você se iludiu tanto e se esqueceu de Deus? Versículo 7, ao mencionar o Edomita é aquele que o traiu e contou para o Saul que ele estava no templo quando fugia de Saul. Então, falando desse episódio, ele diz, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Falando desse homem que preferiu traí-lo, mas o agora inverteu, o Saul não venceu e Davi é o rei. E Davi está dizendo, viu, fez a escolha errada, escolheu o rei fraco. Quando você trai um rei e confia no outro, e aquele não pode salvar, você se coloca nas mãos do outro. Assim é o homem que escolhe os poderes dessa terra e se esquece de Deus, e um dia tem que prestar contas a ele, fez a escolha pelo Deus errado. É isso que o Salmo está dizendo. Então, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a confiança. E não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. E agora ele se refere aos caminhos ilusórios, os caminhos soberbos, que todos os dias se apresentam diante de nós. Faça isso e você vai ser melhor que o outro. Faça isso e você vai ser bem-quisto, melhor visto. Vai ter poder, vai ter conforto. E todos os dias nós somos levados à vaidade, à soberba, à vaidade, à soberba. E nós vamos tomando essa direção, decisão, pós-decisão, até que um dia lá no fundo do poço, onde é que está Deus? Deus ficou lá atrás. Porque nós somos seguindo a vaidade do coração. Quando ele disse arrogantes, quer dizer soberba, que atrai os olhos. Quando disse mentira, o engano, a ilusão. Há caminhos deste mundo que são ilusórios, mas não vale a pena seguir. Quando é que você percebe que não vale a pena? Quando está no fundo do poço. Porque no momento em que está tomando a decisão, você não calcula se vale a pena ou não, porque você está iludido. Depois que dá tudo errado, você diz, pergunta, por que fiz isso? Por que eu fiz isso com o Senhor? O provérbio 14, versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos da morte. Nós temos que sempre pensar no fim. Tudo que você for realizar na vida, pergunte primeiro, isso vai levar em que direção? Ah, naquela direção. E onde Deus estará lá? Não, não tem lugar para Deus lá. Então por que eu faria isso? Quando você faz uma simples reflexão assim, você já tomou uma decisão diferente? Eu não quero esse caminho, por quê? Porque ele me leva ao sucesso na vida, mas sem Deus. Não vale a pena. Se eu for nessa direção, olha quantas coisas erradas eu devo tramar. Não vale a pena. Quando nós pensamos no fim, reconhecemos as intenções do coração. Então é porque eu quero, eu estou iludido. Este é o provérbio de sabedoria. Então, Davi compõe que bem-aventurado é aquele que não anda nesta direção, ou seja, não anda no conselho do ímpio. A segunda nota sobre a reflexão e a perplexidade, a reflexão é sobre o caminho que vale a pena seguir. E a perplexidade? A perplexidade é resultado do que agora consegue perceber. Observe que, versículo 5, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tenho operado, mas antes eu não via. Agora vejo e estou perplexo. Como pude ignorar isto? Como pude abandonar isto? É a ideia da grandeza de Deus. Deus faz maravilhas. São muitas, Senhor Deus meu. É uma forma de dizer, elas são profundas e incontáveis, porque eu não percebi antes. Porque não amei isto antes. Porque eu não conheci isto antes. Porque eu não soube disto antes. olha, minha vida teria sido tão diferente. Quantas vezes eu ouvi ensinando pessoas dizerem assim, se eu soubesse disso antes, estava na Bíblia o tempo todo? Sim, estava na Bíblia o tempo todo. E onde estava eu que não percebi isso? E iludido pelas coisas deste mundo e não percebi isso. Ah, se eu soubesse disso antes, a minha vida teria sido tão diferente. O meu casamento teria sido tão diferente. Ao invés de lamentar, então, o que devemos fazer? Refletir e nos tornarmos perplexos, perguntando, por que não soube disso antes? Mas me dá uma chance, Senhor, e agora eu quero aprofundar nisso. São profundas. Quando ele escreve, e também os seus desígnios para conosco, agora ele está falando daquilo que Deus fez por ele, é particular, e isto surpreende, é uma forma de reconhecer, porque eu, Senhor? Tem tanta gente melhor do que eu aí neste mundo, mas por que eu? Esta pergunta gera perplexidade, e há 26 anos eu estou fazendo ela diante de Deus. Eu pergunto para Deus, Senhor, por que eu? Eu tinha tantos planos na vida quando eu tinha 18 anos e me dedicava a eles. Tinha uma vida projetada para frente e no meio de uma família de muitos irmãos, numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. Por que eu, Senhor? Até hoje estou perguntando. E surpreso, porque Ele me salvou. Não tinha nada que eu pudesse fazer por Ele. Não há nada que eu possa fazer para retribuir. E por que eu? É tão interessante isso que na teologia ficam bravos para que... porque eles querem explicar a Deus, eles querem uma resposta. Senhor, o que eu fiz para merecer? Tem que ter alguma coisa. E eles saem procurando isto, com corações acelerados, tem que ter. E quando você afirma, não, é de graça. E a pessoa fica perplexa do contrário, dizendo, não pode ser de graça, tem que ter alguma coisa do homem. O homem precisa contribuir com alguma coisa, não pode. E é exatamente essa beleza. O homem vai ficar perguntando, por que eu, por que eu? E não tem resposta. Ah, então Deus é injusto por ter te escolhido e não escolhido o outro. Olha, eu não sei explicar isto, mas a minha perplexidade é tão grande que eu fico assim, Senhor, eu não sei por que eu e não o outro, mas estou muito grato que seja eu. E essa perplexidade não me leva a questionar Deus, Deus, por que eu e não o outro? Porque eu sou salvo, não aquele meu amigo, melhor do que eu, mais útil do que eu. E Deus não responde, sabe por quê? Para te deixar na perplexidade. Porque eu merecia menos do que ele. E se estivermos perplexos, resolvido. Davi está perplexo. Por que o Senhor fez isso conosco? Os seus desígnios. Versículo 1. Ele se inclinou para mim. É a ideia de que ele se rebaixou para mim quando clamei por socorro. A perplexidade é que gerou mudança nos valores e leva à adoração. É quando, de fato, ele não se sente merecedor. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Há muitas maneiras de explicar este verso. Não há outro que possa fazer o que ele faz. Ele é incomparável na grandeza. Quando ele diz, são muitas as maravilhas que tens operado, os teus desígnios para conosco, então, junta agora numa frase, não tem como comparar o Senhor. Por quê? Porque ninguém que seja capaz de fazer o que o Senhor faz, as maravilhas que o Senhor faz. Criar um mundo do nada. Sustentar um mundo com seu poder, com sua vontade. Não tem ninguém que possa ser Deus tão poderoso quanto o Senhor. Esta forma de colocar Deus na sua grandeza, e também não há outro que possa fazer como ele faz, que seja tão poderoso e que trabalhe por aqueles que nele esperam. É isso que o profeta disse? Não há outro Deus como tu, que trabalha em favor daqueles que esperam, que põe a confiança no Senhor. Tem outro Deus que faz isto? Não. Tem outro Deus tão grande? Não. E tem outro Deus tão grande que se inclina para abençoar? Não. O verso, então, não há ninguém igual a ti que possa realizar as maravilhas e que possa operar desígnios para conosco. É isso que torna perplexo. A sua incomparável grandeza é, ao mesmo tempo, incomparável misericórdia. Quando nós pensamos o tamanho de Deus e quem Ele é, nós andamos de cabeça baixa. Eu não consigo compreender porque algumas igrejas, as pessoas oram com o peito inchado, cabeças levantadas, apontam um dedo para Deus e ordenam, dê-me o que é meu, Deus, me dê isso, faça aquilo outro. E eu fico pensando, será que entendeu o tamanho de Deus? Será que você entendeu que não passa de um conjunto de elementos químicos, que se Deus faz isso, você volta para a terra e não sobra nada? Cadê o respeito ao tamanho de Deus? Ao mesmo tempo, cadê a perplexidade em saber, esse Deus, que criou os céus e a terra do nada, e sustenta com o poder da sua palavra, esse mesmo Deus se inclina para ouvir minhas orações. e não gera uma perplexidade de dizer, Senhor, como pode? Como posso eu ficar pedindo carro, saúde, beleza, dinheiro, status? Como eu posso em oração pedir isso com o coração cheio de perplexidade? Eu só posso dizer obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu preciso de muitas coisas. Ou pelo menos acho que preciso. Na verdade, eu quero muitas coisas pelas minhas vaidades. Mas o que eu preciso, na verdade, é do Senhor. O que eu preciso é só do Senhor. E quem tem o Senhor precisa do que mais? Do que necessitará mais? É isso que ele está dizendo, não tem como comparar. É uma perplexidade quando lhe falta palavras. A perplexidade, então, era o estado de espírito. Como podemos olhar para o verso seguinte, no versículo 15, eu quisera anunciá-los. Quando nós estamos perplexos, nós até queremos falar, mas não dá para comunicar. É do tipo, eu não posso explicar, tem que sentir o que eu estou sentindo. E como é que eu vou ajudar você a sentir o que eu estou sentindo? É incomunicável. É a ideia de poder transmitir aos outros uma perplexidade externa. O Senhor, eu estou falando, mas não dá. Eu falo para a pessoa, ela não entende. Quando você vai ensinar alguma coisa para algumas pessoas, você fala de um assunto e a pessoa está lá fritando os miolhos, tentando entender. Aí você fica assim, como é que eu faço para transferir? Sabe quando você se sente inútil e fica assim, não, eu entendo, eu sinto, mas ela não leu o que eu li, ela não teve a experiência que eu tenho, não tem meus pensamentos, como eu posso transmitir em palavras? Isso não dá. Então você vai jogando na crença de que a pessoa está absorvendo o máximo. Assim Davi está dizendo, aquilo que eu entendi, aquilo que eu conheci do Senhor, aquela pessoa não viveu, ela não leu o Senhor dessa forma, e eu queria anunciar, é uma perplexidade externa, quando você está falando, 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 explicando, explicando, e quer que o outro entenda, mas ele também complementa, mas são mais do que se pode contar, essa perplexidade interna, reconhecer que não é possível contabilizar. Não há palavras, não há expressões suficientes no nosso idioma para comunicar o que eu aprendi com Deus. O que eu entendi de Deus. E é esta experiência de Davi, esse arrependimento que gera esta reflexão e esta perplexidade. Similar ao que Davi experimentou, temos a história de Jó. Qual a diferença? Jó também se sentiu no fundo do poço por todas as situações da vida. A diferença é que Jó era inocente. Jó não tomou decisões erradas para chegar àquela conclusão na vida. Isso difere de Davi. Mas o Jó, na experiência que teve com Deus, ele chega à mesma conclusão de Davi. Davi, por razões pecaminosas, e refletiu. Jó, pelas situações não pecaminosas e naturais que lhe ocorreram, refletiu. O que nos ajuda a perceber que pouco importa se você hoje decidiu e avaliou que tomou decisões erradas e se arrepende. Se fizer a reflexão pelo arrependimento, chegará ao conhecimento de Deus e à perplexidade. Se você não teve uma experiência como essa, tem que pensar como Jó. Senhor, não me dê sofrimento para ter que refletir sobre isto. Para buscar o Senhor. Eu já entendi. E o objetivo de Deus é este. Entender. Jó 42, versículo 3. Jó, depois de refletir no final daquela história que vem contada em forma de poesia também, Jó então chega à conclusão, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. A reflexão de Jó num poema é dizer assim, Senhor, quem é? O que é aquilo que eu falava anteriormente, quando dizia essas coisas sem entendimento? Quando estava eu tentando explicar ao mundo as casualidades, as temperanças, os malfeitos, as tempestades. O que era isso, Senhor? Era nada. Sabe por quê? Porque eu estava falando de coisas que eu não entendia. Achava que entendia, mas eram coisas maravilhosas demais. Só que agora, depois da experiência, agora eu entendo. Porque agora descobri que não tem palavras para comunicar. Então a única forma que tenho para dizer é, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora eu entendo. Entendo coisa que não dá para explicar. Entendo coisas que não pode expressar. Davi chegou a esta reflexão pelo arrependimento, pelo caminho do pecado. Quando percebeu que amargos são os frutos do pecado, quando não são amadurecidos nos galhos do arrependimento, juntos à árvore da confiança em Deus. Não é só confiar em Deus, é ter a dimensão dos pecados, é pensar sobre a vida, é refletir sobre a vida, é conhecer a Deus, é estar perplexo e em gratidão e em reflexão, voltar a Deus me dá uma outra chance. Perdoe os meus pecados, porque aí então confiarei em ti. Se o pecado ainda não te levou ao fundo do poço, ainda assim podemos refletir, Senhor, os meus pecados não estão sendo amadurecidos com arrependimento. Não me deixe chegar ao fundo do poço para perceber isso. Eu já sou grato, eu já entendo. E a perplexidade está dominando o meu coração para perceber o Senhor. Não é necessário me levar ao fundo do poço. Eu vou mudar a minha vida hoje. Antes que seja necessário pedir uma segunda chance. Vou retornar às perguntas para que você possa, depois de meditarmos nesses dois trechos iniciais do Salmo, e ao refletir sobre essas perguntas, você deve responder a Deus no seu coração. Você já passou por uma situação em que não sabia mais o que fazer e clamou ao Senhor por uma grande mudança? Se já teve uma experiência dessa, quais foram os frutos? Quais foram os amadurecimentos? Qual foi a nova rota? Que novo caminho? O que mudou na forma de ver a Deus? O que mudou sobre a forma de ver este mundo? O que mudou sobre a sua gratidão ao Senhor? Sobre o perdão? Sobre o desejo? Ou seja, que nova canção você está compondo com a sua vida, já que o Senhor te trouxe de volta? A segunda pergunta: se já esteve em situações em que refletiu sobre as decisões que o levaram àquele estado, reconheceu que foram pecaminosas e clamou ao Senhor por perdão e mudança? Já teve essa experiência de ter que, em desespero, Senhor, perdoe os meus pecados e não me deixe terminar a vida assim. Deixe-me consertar isto. E o Senhor renovou? Você está nessa situação? Está clamando ao Senhor? Qual é o novo cântico? Qual é a perplexidade? Qual é a gratidão? Qual é a prudência para não retornar? E por fim, se você nunca viveu essa situação, mas precisa hoje parar para pensar sobre suas decisões, sobre seus sentimentos, sobre suas inclinações. Se nunca passou por situações assim, já parou para refletir se o caminho que está trilhando hoje está sendo formado por decisões das quais se arrependerá depois? Porque não direcionam a Deus? E você vai descobrir que não valeu a pena ganhar o mundo e perder a alma? Ganhar o mundo e perder a presença de Deus? Já se perguntou se elas direcionam a Deus? Porque se a resposta for não, você pode mudar isso hoje. Para que não seja necessário chegar ao fundo do poço, como muitas histórias são contadas no mundo cristão, de pessoas que tiveram que descer ao fundo do abismo para clamar ao Senhor, para depois percebê-lo. Você pode fazer isso refletindo sobre a sua vida hoje, em pequenas decisões, para não chegar lá. Por isso Davi tinha tantas intenções com o Salmo, para que outros pudessem se arrepender como ele, e ou para que outros o temessem como ele temia hoje, sem que houvesse a necessidade do fundo do poço. Vamos orar mais uma vez.